área para a leitura da ata número 18/2016.
Ata número 18/2016. Aos 30 dias do mês de maio de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Juí os vereadores juizenses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, Claudimiro Pezeta, Daniel Peronde, Darcy Preto da Silva, Helena Marder, José Ricardo Adami da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Krumbauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon e Rubem Jagmin. O presidente e vereador Valmir Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata 17/2016, referente à sessão ordinária do dia 23 de maio do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas, ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores, da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, respondendo ao ofício número 34/2016, e telegramas do Ministério da Educação, informando a destinação de recursos financeiros ao município. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido votos de pesar pelo falecimento da senhora Hilda Dileta Kerpel. Foram remetidos para análise das comissões os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 63/2016, que cria cargos efetivos e função gratificada que menciona, e da outras providências. 64/2016, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Ijuí, a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Aline Fernanda Irgan e da outras providências. 65/2016, que prorroga a vigência e valores previstos na lei 6.028, de 15 de setembro de 2014, da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 274/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Sindicato do Comércio Varejista de Juí, para fins que menciona, e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva solicitando vistas ao projeto. Atendendo solicitação do vereador José Ricardo Adami da Rosa, o presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para reunirem-se junto à mesa. Reabertos os trabalhos, o pedido de vistas foi colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar, o projeto de lei processo 317/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 8.949,58, e da outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Também foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento de autoria do vereador Rubem Jagmin, que solicitava envio de convite à secretária de Saúde, senhora Márcia Basso Boniatti, para participar de reunião das comissões dia 10 de junho do ano em curso, para falar aos vereadores sobre as consultas e exames especializados encaminhados pela secretaria. Foi despachado favoravelmente ao seguinte pedido de informação de autoria dos vereadores Daniel Peronde e José Ricardo Adami da Rosa. Quantas vagas de estacionamento existem para pessoas portadoras ou com mobilidade reduzida? Pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida? É realizado marcas, pinturas, gravuras na via identificando o local de estacionamento? Qual é a penalidade e infração para quem não respeita esta regra? É feito um cadastro pelo município das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida? É feito o cadastro dos veículos das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida? As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida recebem adesivo ou selo que identifique? Caso negativo, as respostas as vagas de estacionamento existentes para pessoas portadoras de deficiência são válidas? Em seguida, foi aprovada por unanimidade de votos a moção de autoria de todas as bancadas de apoio ao projeto de lei 3.358 de 2015, de autoria do deputado Alcê Moreira, que exclui mel, cera, geleia real e derivados das normas de inspeção de produtos de origem animal previstas na Lei Federal 1.283 de 1950. Foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria dos vereadores Daniel Peronde e José Ricardo Adame da Rosa, que dispõe sobre a reserva de vagas às pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida ou gestantes nas áreas de estacionamento de veículos. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Aldair Cossetim: cascalhar e instalar iluminação pública no prolongamento da Rua 13 de Maio, bairro Colonial. Do vereador Andrei Costin Smansky, operação tapa-buracos na Avenida Brasil, próximo ao número 99, bairro Elizabeth, assim como na Rua Benjamin Constant, proximidades da Câmara de Vereadores. Estudar a viabilidade e implantação de lombada física redutora de velocidade na Rua Paraná, proximidades do número 301. Assim como na Rua 12 de Outubro, proximidades do canal Rui Moinho. Proceder à limpeza da lama que se encontra acumulada na Rua das Chácaras, proximidades da sede do bairro São Paulo. Do vereador Marildo Krombauer, reparos no calçamento da Rua Carlos Pudvel, proximidades com o entroncamento da Jorge Leopoldo Weber, bairro Jardim. Do vereador Rubens Jagmin, melhorias no calçamento da Rua Inácio Vincroski, bairro Boa Vista. O presidente informou a todos que as indicações de autoria do vereador César Busnello foram retiradas da pauta devido à ausência do autor, conforme preconiza o regimento interno da casa. Em seguida, passou-se os espaços do pequeno e grande expediente, utilizando os espaços de ambos expedientes somados, pronunciou-se a vereadora Rosane Simon, discutindo a ocupação de um imóvel público no bairro de Túlio Vargas, por munícipes que não possuem residência própria, defendendo a necessidade de ser priorizada a transparência na seleção de contemplados com imóveis habitacionais populares através da Secretaria Municipal de Habitação, debatendo ainda o não cumprimento da lei municipal que disciplina a criação de propriedade e posse de animais caninos e felinos. Em seguida, fez uso da palavra no pequeno expediente o vereador Daniel Peronde, comentando o anteprojeto de lei constante na ordem do dia. O presidente transmitiu o cargo à primeira vice-presidente e vereadora Helena Marder, visto que necessitava se ausentar do plenário. Ao assumir os trabalhos, a presidente em exercício concedeu a palavra ao vereador Darcy Preto da Silva, que se manifestou nos espaços de ambos os expedientes acoplados, discutindo as precárias condições das rodovias estaduais na região e problemas relacionados à ocupação irregular de imóvel situado no bairro Getúlio Vargas, motivado pelo déficit habitacional. No espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, criticando a forma como são selecionados pela gestão pública municipal as pessoas contempladas com imóveis habitacionais populares. Também no espaço do pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Eldair Cossetim, comentando a postura do gestor público municipal frente à ocupação do imóvel no bairro Getúlio Vargas por pessoas que não dispõem de moradia e o não cumprimento da lei municipal referente à propriedade, guarda e posse de animais. O presidente em exercício reconduziu o cargo ao vereador Valmir Seifer, que de imediato concedeu a palavra ao vereador André Costin Simansky, que se manifestou no pequeno expediente, discutindo o déficit habitacional e a consequente ocupação irregular de imóveis, criticando ainda a atuação do município contra os animais, principalmente cães em situação de abandono. No espaço do grande expediente, fez uso da palavra o vereador Marildo Krombauer, explanando acerca da destinação de recursos do município através de emendas individuais do deputado federal Darcy Pompeu de Matos, entre outros assuntos. No espaço de comunicação de liderança e bancada, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa, discutindo a necessidade de realizar recadastramento das pessoas que necessitam de habitação e a possibilidade do município custear o transporte dos pacientes que realizam hemodiálise no Hospital de Caridade de Ijuí. No espaço destinado à tribuna popular, fez uso da palavra o senhor Alexandre Pletz Reister, representando o grupo de incentivo ao cuidado com animais de Juiz, discutindo as falhas de gestão na Coordenadoria de Proteção Animal e os problemas sociais causados pela falta de atenção à causa animal, destacando o não cumprimento da legislação municipal que regula a questão. Nada mais havendo ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 30 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que será lida e aprovada pelos presentes e assinada pelos vereadores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 18/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 181/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 277/2016 de autoria do vereador Andrei Cossetin Smansky, informamos, com base no memorando interno da Secretaria Municipal de Educação, que os recursos estão sendo repassados mensalmente para a Casa Familiar Rural. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito. Ofício 162/2016 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao pedido de informação 278/2016, de autoria do vereador Andrei Cossetin Smansky, informamos, com base no memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, que não há previsão de asfaltamento da rua Vicente Razia. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 183/2016, do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Resposta ao pedido de informação 279/2016, de autoria do vereador José Ricardo Adami da Rosa, informamos que o anteprojeto de lei 227/2014, que cria os chimarródromos nas praças públicas de Juiz, está sob análise da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo pela Procuradoria-Geral do Município para verificação de viabilidade técnica e orçamentária da matéria, que foi tratada na forma dessa proposição. Atenciosamente, Firavante Balim, prefeito. Ofício 184/2016, do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Resposta ao pedido de informação 280/2016, de autoria do vereador José Ricardo Adami da Rosa. Informamos que o anteprojeto de lei 794/2014, que autoriza o Poder Executivo a realizar a compensação de créditos entre a Fazenda Pública Municipal e instituições de saúde que prestarem serviço ao município de Juí e da outras providências, está sob análise das Secretarias Municipais de Saúde e da Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Município para verificação da viabilidade técnica e orçamentária da matéria que foi tratada na forma desta proposição. Atenciosamente, senhor Evante Balim, prefeito. Ofício 58/2016, da OAB, subseção de Juiz. Excelentíssimo senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos vossa senhoria, vimos pelo presente convidá-lo a participar do Encontro Político Eleitoral 2016, a realizar-se no dia 18 de junho do corrente ano, a partir das 8h30 no auditório da ACI. O evento é promovido pela 23ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e Juiz, e será presidido pelo Dr. João Luiz Blazac, sendo dividido em dois blocos. Turno da manhã, com a temática as modificações trazidas pela Lei 13.165 de 2015, convenções, condições de registrabilidade, ineligibilidade e infidelidade partidária. Turno da tarde, com a temática tempo de campanha, financiamentos e gastos na campanha, teto de gastos de campanha, propaganda eleitoral, ações judiciais eleitorais. Este convite visa proporcionar um encontro de orientação e esclarecimentos legislativos aos candidatos para o pleito municipal de 2016 e respectivas assessorias jurídicas e de imprensa, além de estar aberto aos acadêmicos do curso de Direito da Unijuí e advogados inscritos na subseção. com o custo de R$30 por participante. Contamos com a sua participação e de seus pares. Atenciosamente, Flávio Roberto Friedrich, presidente da 23ª subseção da OAB Ijuí, e Priscila Bresolini Breloto, coordenadora da Comissão de Eventos Culturais da OAB de Ijuí.
Nós vamos abrir um espaço de 20 a 30 minutos para os representantes do CEPEGS. Nós suspendemos os trabalhos por 2 minutos e convidamos então a Terezinha Mello, diretora do 31º núcleo do CEPEGS, também o Anderson Gou, representando os alunos, e o Paulo Roberto Borner, servidor da 17ª Coordenadoria, que se façam presentes aqui na frente. Convido os líderes que recebam os nossos convidados. Abertos trabalhos, passamos de imediato a palavra a Terezinha Mello, diretora do 31º Núcleo CPF.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhoras vereadores. Boa noite, colegas que nos acompanham. Nós fizemos esse pedido, então, ao presidente na semana passada, para que tivéssemos esse espaço, porque entendemos que o legislativo, nesse momento, é de suma importância no nosso movimento de greve. Como todos sabem, estamos na terceira semana da greve da educação no estado do Rio Grande do Sul. E a nossa principal demanda que a gente quer é que o governo do estado retire da Assembleia Legislativa o projeto de lei 44/2016. Esse projeto entrega a educação, a saúde, o esporte, cultura, lazer e pesquisa do estado para as organizações sociais. Também nesse projeto se retira o dever de fazer licitação no momento de adquirir qualquer produto. Hoje, tendo toda essa demanda, ainda a gente vê que há algumas distorções, alguns desvios em compras, mesmo tendo a obrigação de licitação. Imagine sem ter esse quesito de exigir licitação para compras com o dinheiro público. Também a questão do trabalho. O trabalhador que vai prestar serviço para as OSs, ele pode ser público ou não. As OSs podem optar em terceirizar a mão de obra. Isso para nós também é falta de qualidade, e daí vai demandar diretamente a toda a comunidade gaúcha essas questões, no momento que se terceiriza a educação e a saúde. É de suma importância que esse projeto seja retirado. Nos estados onde eles foram implantados, nós já temos o estudo de que não foi bom. Muita corrupção em cima das OSs e decaiu muito a qualidade. E é vendo onde já foi implantado que nós queremos ver que a gente não aceita essa implantação aqui no Rio Grande do Sul. E por isso nós viemos até esta casa e gostaríamos de ter o comprometimento dos senhores legisladores para que o governo do estado retire esse projeto da Assembleia Legislativa e que nós possamos voltar, então, à normalidade do nosso trabalho. Temos pauta de ordem de reajuste salarial? Temos. Mas a principal demanda é o projeto de lei 44. Ele é nefasto para o serviço público. Então, nós temos essa demanda e nós gostaríamos que vocês, como legisladores, tivessem esse comprometimento e fizessem essa, então, intervenção com o governo do estado para que retire esse projeto da Assembleia. E sabemos, né, que isso vai respingar em todo mundo, porque no momento que decai a qualidade do serviço público para a comunidade, também a comunidade sai bastante com problema aí. Porque a escola pública oferece a educação para aqueles que realmente precisam, para os filhos dos trabalhadores, para os que menos renda têm. Da mesma forma, a saúde pública. De que forma vai ficar se a gente terceirizar? Então, nós gostaríamos desse comprometimento de vocês, e se vocês fizerem esse documento, que nos encaminhem uma cópia para que a gente possa também ter esse apoio no momento lá de negociar com o governo. Obrigada.
Passamos a palavra, então, ao Paulo Roberto Borges, servidor da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde.
Boa noite, vereadores. Boa noite, representantes da educação, Terezinha. Saiba que nós, servidores, temos muito orgulho da classe dos professores por estar sempre na frente nos movimentos, né? Reivindicando aquilo que, infelizmente, no nosso país não é valorizado até hoje. Quem sabe um dia, né, vocês têm aquilo que mereçam. Demais colegas da Coordenadoria de Saúde e demais participantes aqui dessa sessão da Câmara. A gente fica agradecido aos vereadores por termos dado esse espaço, né, até porque a gente veio discutir aqui um projeto que está em pauta, que já saiu na imprensa, mas que nós, servidores, não tivemos nenhuma participação, né? Então, a gente espera que seja chamado para se possa discutir, né, esse projeto de reestruturação das coordenadorias de saúde, mas também de todas as regiões que participam da educação, agricultura, os demais setores do Estado, né? Então, eu vou resumir a minha fala em alguns aspectos, né, que eu acho importante. Que esse processo coloca que das 19 coordenadorias regionais de saúde, provavelmente vão ficar apenas 9, porque 9 são as regiões que estão definidas nesse projeto, né? E, então, eu vou colocar aqui rapidamente, resumidamente, o papel das coordenadorias de saúde, porque eu acho que é importante isso, porque muitas vezes a população, muitas pessoas não têm bem claro o que as coordenadorias regionais de saúde, qual é o trabalho que elas executam. Porque na saúde os municípios, as ações dos municípios ficam mais claras porque é ali que se executa, né? E as coordenadorias regionais têm o papel mais de coordenar as políticas de saúde, de dar apoio aos municípios, né? de executar também, mas principalmente acompanhar e monitorar os municípios nas ações e nos serviços de saúde que são executados. Então, a gente tem várias ações, né, que muitas vezes não são visíveis para a população. Por exemplo, na vigilância em saúde, né, que faz parte da vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde do trabalhador e a vigilância epidemiológica, né? Então, na epidemiológica, por exemplo, quando tem uma campanha de vacina, é a coordenadoria que faz a capacitação para os enfermeiros dos municípios, que faz todo o apoio, o fornecimento das vacinas, né? E todo o recolhimento, né? O acompanhamento das pessoas que foram vacinadas, né? Casos de eventos adversos, enfim. E hoje são inúmeras vacinas que existem, né? Na questão ambiental, a gente teve o caso da dengue, né? Do Zika, toda essa questão é coordenada pela Coordenadoria de Saúde. Então, quando tem uma epidemia no município, como teve em Panambi, é a coordenadoria que lá vai dar apoio, porque os municípios, infelizmente, não estão estruturados o suficiente para atender determinadas demandas. A gente continua ainda executando ações na vigilância sanitária, né, de hospitais e diversos setores em que os municípios não têm pessoal suficiente nem capacidade técnica para executar, né? Na saúde do trabalhador, tem outra discussão que está sendo levada no Estado, que é a diminuição dos centros de referência regionais em saúde do trabalhador. Então, isso é uma outra pauta que está sendo colocada. A ideia era ampliar o número de CERESTs nas regiões, né? E agora está tendo uma notícia de que não só vai ser brecado esse processo, mas que também é possível que alguns CERESTs diminuam, né? Sejam extintos. E o repasse do recurso para esses centros de referência já está atrasado há vários meses e está correndo em perigo a execução desse trabalho, né? Então, tem todas as políticas de saúde também que são desenvolvidas, a saúde da família, a saúde da mulher, da criança e adolescente, do idoso, do índio, saúde bucal, saúde mental, né? Todas as capacitações que são executadas pelos municípios, o laboratório regional, né, que executa também exames, assistência farmacêutica, toda a regulação das referências de exames e consultas especializadas e dos leitos hospitalares, os contratos com os hospitais, né, toda essa negociação é feita através da coordenadoria. Outro aspecto que eu queria colocar é a questão de por que manter as coordenadorias, né? Será uma simples questão de economia, né? Nesse sentido, a gente não vê, nós não conseguimos identificar aonde vai ser feita essa economia. Porque a partir do momento que se tem, em vez de 4 coordenadorias de saúde aqui na região, que se passa a ter uma só, as distâncias nos municípios vão ser maiores, vai se gastar mais em diária, em locomoção. Os municípios, os trabalhadores, os usuários que precisam se deslocar para essas referências também vão ter maior dificuldade, né? Os servidores, né, provavelmente ou vão ter que se deslocar para outra coordenadoria ou então vão ser municipalizados, né? Então a gente não vê muito sentido que economia que é essa, no máximo seria de água, luz ou o aluguel de algumas coordenadorias, né? A outra questão é porque também nessa discussão não está definido qual que vai ser a sede da nossa região. Então ficaria aqui ficaria a coordenadoria de Santa Rosa, Santo Ângelo, Ijuí e mais uns municípios de Frederico, da regional de Frederico, né? Então não está definido se a sede vai ser Ijuí, Santa Rosa ou Santo Ângelo, né? E acredito que ia ser uma perda muito grande, né? uma perda muito grande se não ficar na Coordenadoria Regional de Juiz, porque nós somos sede de macro, a gente é um polo em saúde, né? Porque tem o Hospital Macro Regional, que já é referência para a macro região, que é o Hospital de Caridade de Juiz. Nós temos o Hospital da Unimed, o Hospital Bom Pastor, que está em execução, que também vai ser um hospital de caráter regional, né? E tem todo o próprio Sereste, que hoje a sede é aqui nessa macro região, né? E a dificuldade, então, de... A outra questão, a gente tem sede própria, né? E a importância de qualificar, também estar mais perto da população aqui de Juiz, dos municípios mais próximos. Por último, eu queria colocar a questão da situação dos funcionários, né? Com essa, a gente já está sofrendo com parcelamento de salários, né? Com o congelamento dos salários, as promoções que não são mais realizadas. Tem servidores aqui que, no movimento que foi feito de greve, né, tiveram o seu ponto cortado, né, alguns que eram os profissionais de nível superior, o sindicato entrou com liminar, mas os profissionais de nível médico, aqueles que ganham menos, tiveram o seu ponto cortado e até hoje não foram abonados. Eles estão perdendo licença-prêmio e uma série de vantagens e promoções em função desse corte que foi realizado. Então, a gente vê uma certa incoerência, né, quando o governador do Estado, nos primeiros dias, deu um aumento para si próprio, para os secretários de saúde, né, a gente vê que deputados e poder judiciário recebem aumentos e os servidores são culpabilizados por toda essa crise, né, essa falta de recursos. Concluindo, então, essa é uma proposta, né, que a gente sabe que é mais geral e eu acredito que vai ser debatido aqui com os vereadores, a questão que, na verdade, está alinhado tanto o governo federal como o governo estadual numa proposta de Estado mínimo, né? E nós, servidores, vimos com muita restrição esse tipo de proposta, porque a gente não é a favor do Estado mínimo, a gente nem do Estado máximo, a gente é a favor de um Estado que seja eficiente, né? E que dê, com um recurso racionalizado, o melhor atendimento possível à comunidade. E eu não vejo que esse projeto, que se vier a se realizar com extinção de coordenadorias de saúde, se vá avançar na qualificação dos serviços e na racionalização dos recursos. Por isso a gente está pedindo aqui o apoio de vocês e que a gente se fortaleça também como servidores, né, nessa luta pela qualificação dos serviços públicos prestados à nossa população. Muito obrigado.
Passamos a palavra agora, então, ao Anderson Goy, que é aluno.
Boa noite a todos. Boa noite especial aí aos professores do Estado do Rio Grande do Sul e especialmente os professores da minha escola. Que neste momento vem se mostrando muito forte e não desistem da nossa luta, né? Vim aqui falar para vocês o que aconteceu no nosso movimento estudantil até o dia de hoje e vim relatar um pouco sobre a ocupação do Ruizão também. O nosso movimento começou no dia 16. E foi uma coordenância entre o 25 e o Ruizão. Daí nós paramos a escola e até então nós continuamos o movimento com as nossas pautas de reivindicações, que a principal delas é o PL44, que nós não podemos deixar passar, porque nós não podemos que deixar que privatize o nosso ensino público. Então, a partir daquela segunda-feira, o movimento começou e teve uma boa aderência por parte de todos os estudantes. E aí a gente começou e foi indo até os dias atuais. E assim, eu quero trazer para vocês que lá na escola 25 de julho tem estudante ainda apoiando a greve mesmo, estão indo para a sala de aula, porque tem muito professor voltando já, muito professor que já voltou, muito professor que parou no meio da caminhada. Então, a gente tem que respeitar a escolha deles, mas tem muitos professores que desistiram da luta. E assim, eu estou tentando continuar ao máximo, nós estamos tentando continuar ao máximo com o movimento, porque nós temos um objetivo concreto, que é barrar a PL44. Desde já a gente pede para vocês, vereadores, entrar em contato com os deputados para que eles votem não essa PL44. Porque é muito importante que ela não passe no dia da votação. Porque se privatizarem o ensino público, tudo vai entrar em um extremo caos. Tem muita gente aqui, tem muita gente de Juiz, tem muita gente do Rio Grande do Sul que não está levando a sério e estão achando que vai melhorar, que vai... Eles acham que vai melhorar privatizar. Só que privatização não é solução. Então, um dos nossos objetivos é barrar o PL44. Sobre a ocupação lá na Escola Ruizão, tenho acompanhado junto com o professor Paulo, junto com a professora Antônia, para quem não conhece a professora Antônia. E lá eles estão muito fortes, estão bem motivados, estão continuando, apesar de muita pressão que eles estão sofrendo, tanto por parte da CRE, quanto por parte de alguns professores. Creio que eles têm os objetivos deles, sim, melhorar a escola, mas eles estão junto com nós nessa luta para barrar o PL44. Esse nosso movimento é um movimento totalmente estudantil, nós temos nossos objetivos e os professores têm os objetivos deles. Claro que nós estamos juntos na luta, mas o movimento estudantil é 100% estudantil. E muito obrigado a todos, obrigado por todo o apoio aí que os professores estão dando também, mas com certeza é reafirmar que o movimento é 100% estudantil. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Comunicar aos vereadores que não vai ser aberto o espaço para pronunciamento. Quem quiser se inscrever no pequeno e grande expediente após os projetos, as inscrições estão abertas. Suspendemos os trabalhos por 2 minutos e acompanhe nossos convidados.
Senhora, qual que você quer?
reabertos os trabalhos. Não temos votos de pesar e nem votos congratulatórios. Colocamos em discussão o projeto de lei, requerimentos e moções. Mensagens 066/2016.
Ofício 185/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto do regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 66/2016 referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 4.397,37 e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 067.
Ofício 186/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 067/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí, a área urbana que menciona, autoriza sua permuta por área pertencente a Márcio Alexandre da Silveira Rosário e esposa. Transfere da classe de bens dominiais para a classe de bens de uso comum do povo, pertencente ao município de Juí, a área urbana que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 068.
Ofício 187/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo o disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos a mensagem 068/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meia a prorrogar o contrato que trata a Lei 6.186, de 13 de maio de 2015, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões, mensagem 069.
Ofício 188/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo e atendendo ao disposto no regimento interno desta casa, encaminhamos em anexo a mensagem 069/2016, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meia a prorrogar o contrato que trata as leis 5.981 de 2 de julho de 2014 e a Lei 6.251, de 2 de setembro de 2015, da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Gostaria de registrar a presença do João Moura, diretor da região noroeste da Federação, que se coloca à disposição desta casa. Obrigado pela presença. Processo 318/2016.
Parecer número 51/2016, processo 318/2016 do Poder Executivo. Cria cargos efetivos e função gratificada que menciona. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos no debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 13 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Luiz Varasquini e vereadores Marcos Barrichello e Daniel Perondi. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Injuí, em 13 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon e os vereadores Marcos Baichello, Marildo Krumbauer e Cláudio Miro Pezeta. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 13 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, vereadora relatora Helena Stumarner e vereadores César Busnello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 318/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 332/2016.
Parecer 53/2016, processo 332/2016. Do Poder Executivo. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Ijuí a sobra de terreno urbano que menciona, autoriza sua alienação para Aline Fernanda Irgan e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 13 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenholler, vereador-relator Luiz Varaschini e vereadores Daniel Perondi e Marcos Baichello. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 13 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadores Marcos Baichello, Marildo Krumbauer, Claudimiro Pezeta e vereadora e vice-presidente Rosane Simon. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. E ao parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 13 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, vereadora relatora Helena Stumarder e vereadores César Busnello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 332/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 333.
Parecer 52/2016, processo 333/2016, do Poder Executivo. Prorroga a vigência e valores previstos na Lei 6.028, de 15 de setembro de 2014, e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo. Esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável a tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara, de juiz, 13 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora-vice-presidente Rosana Tenroller, vereador-relator Luiz Varasquina e vereadores Marcos Barrichello e Daniel Perondi. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima ao debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara, em 13 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente e relator José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon e vereadores Marcos Barrichello, Marildo Kronbauer e Claudimiro Pezeta. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas, considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 13 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, vereadora relatora Helena Stumarder e vereadores César Busnello e Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 333/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Passo a palavra agora à vereadora Rosana Tenroller.
Senhor presidente, solicitamos a inclusão na pauta do requerimento. Votação. Inclusão na pauta do requerimento assinado pelos vereadores Rosana Tenroller, Rosane Simo e Marcos Barrichello, subscrito pelos demais vereadores. Rosana Tenroller, Rosane Simon e Marcos Barrichello, vereadores integrantes da bancada do PT, PCdoB e PDT, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja criada a comissão especial com a finalidade de debater e defender as políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul em âmbito municipal e regional.
Está em discussão a inclusão na pauta do requerimento da vereadora Rosana Tenroller, Rosane Simo e Marcos Barrichello. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis à inclusão na pauta permanecem como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Aprovada a inclusão da pauta, agora vou votar em votação o requerimento. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem ao requerimento dos três vereadores. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os requerimentos, pedidos de informações e indicações que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 7/2016 do vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP. Vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando será iniciada a obra de reconstrução do canal da Avenida Pinheiro Machado entre as ruas Francisco Berenhauser e Siqueira Couto? Indicação 10/2016 do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, eu envio o senhor prefeito a seguinte indicação. Suprimir a árvore existente no passeio público em frente ao número 132 da Travessa Pinto Bandeira, bairro Boa Vista, pois está causando risco à rede elétrica e prejudicando a conduta de outra que existe no interior do imóvel do mesmo número. Indicação 11/2016 do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. cascalhar a estrada que dá acesso às instalações do Serviço de Amparo e Bem-Estar da Velhice. Indicação 12/2016 do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: asfaltar a rua Paulo Clemen desde o cruzamento com a Flores da Cunha até a rua Henrique Koff, bairro Tiaraju, uma vez que está aprovada a pavimentação da rua Henrique Koff, concluindo assim o trecho entre o Colégio Tiradentes até a Avenida 21 de Abril e, portanto, favorecendo o grande fluxo de veículos por estas vias, já que existem duas escolas na proximidade. Indicação 56/2016, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar o sistema de iluminação pública, proceder à limpeza das sarjetas e encascalhar as ruas Floriano de Freitas e Ianete Seidler, bairro Getúlio Vargas, pois devido ao seu péssimo estado de conservação, tem causado grande transtorno aos moradores e usuários da mesma. Indicação 57/2016, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao seu prefeito das seguintes indicações: revisão na iluminação pública da Rua do Comércio, na altura do Poço Fischer, até o entroncamento com a ERS 342, pois existem algumas lâmpadas queimadas e outras que permanecem acesas durante o dia. Indicação 58/2016, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito das seguintes indicações: operação tapa buracos na rua Franklin da Silva, no bairro Munistoc, pois o estado da via está causando dificuldades para os moradores e usuários. Indicação 59/2016, do vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito das seguintes indicações: a avaliar a possibilidade de serem podadas as árvores existentes na rua Guilherme Clever. Indicação 48/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buracos na rua Bento Carvalho, bairro São Paulo, na rua João Peronte, em frente ao número 124, e na rua Belém, bairro Burtete. Indicação 49/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: pavimentar com pedras irregulares a rua João Prote, bairro Tomé de Souza. Indicação 50/2016, do vereador César Busnello, bancada do PSB. Vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buracos nas ruas 13 de maio, lado da casa Yost, rua Rio Grande do Sul, rua 21 de janeiro, rua Aracaju. Indicação 51/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto na iluminação pública na rua Pinheiro Machado. Indicação 15/2016, do vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP. Vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: melhorias no calçamento da rua Irmãos Peterson Centro.
Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente. Está com a palavra a Rosane Simon, ocupando também o espaço do grande expediente.
Senhor presidente, senhora secretária, colegas vereadoras e vereadores, representantes aqui das categorias de servidores do Estado, da saúde, da educação, representantes também dos seus sindicatos, imprensa, que sempre acompanha a nossa sessão, secretário Nelsinho também, direção do Sindilojas, representante dos alunos das escolas, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que o que nós acompanhamos hoje à noite aqui serviu muito bem para elucidar, para quem ainda tinha dúvidas, o que estão passando a nossa educação, a nossa saúde, os servidores e os serviços de públicos do nosso Estado, por conta da política de retrocesso que vem sendo implementando no nosso Estado por parte do governo Sartori. Não tem dúvida, né? Nós já acompanhamos isso desde o início do governo, não tem dúvida que estamos falando, sim, de um governo neoliberal, um governo que prioriza o esfacelamento do Estado e das políticas públicas do Estado, o retrocesso naquelas políticas públicas que nós vínhamos acumulando espaço e bons serviços. Lembro aqui da fala do Paulinho, da saúde, que diz da redução do número de coordenadorias regionais de saúde e dos SERESTs. Eu acompanhei a criação do nosso SEREST aqui de Juí e toda vez que se implanta um governo com essa tinta, com esse perfil neoliberal, vide governo Ieda, temos problemas muito sérios com relação a repasses nessas áreas. Sabemos que o Estado, administrar o Estado não é uma tarefa fácil. Agora, importante nós entendermos para quem cada Estado governa. E este governo, para quem cada governante governa. E esse governo deixou muito claro que tem... aliás, quero fazer um link aqui, vou falar em seguida também. Este mesmo partido, o PMDB, que está no comando aqui no Estado, com vários outros partidos, também é protagonista de uma caminhada no sentido de desmonte do Estado Nacional lá em Brasília, no governo federal. Mas ainda terminando a fala aqui no Estado, quero trazer aqui a indignação e o repúdio do PCdoB a esta política que, a despeito de economizar recursos, enxugar a máquina pública, acaba tirando da população gaúcha serviços que são essenciais e fundamentais. A educação. Legar, transferir para os CIPs ou ONGs ou entidades que sejam privadas uma tarefa tão grandiosa como a educação e todas as outras é, no mínimo, uma grande irresponsabilidade. Quero relatar aqui o sentimento que deve estar passando cada servidor e servidora que está, alguns estão aqui nesse plenário, mas que estão à frente desses serviços, seja na saúde, seja na educação, em todas as áreas, né? A questão do esporte, da cultura. Então nós olhamos assim e vimos que a preocupação deste governo que dizia que, enfim, ia seguir fazendo as políticas públicas importantes para o nosso Estado, caminha no sentido de identificarmos uma linha muito idêntica ao que o golpista Temer, que se instalou no governo federal junto com uma quadrilha que ele vem montando, digo isso aqui sem nenhum temor, uma quadrilha que ele monta de assessores para áreas fundamentais em nível nacional, na saúde, na educação. Aliás, três já foram expulsos de lá por conta de irregularidades, de crimes praticados. a extinção no governo federal de secretarias, de ministérios fundamentais, né, como o Ministério da Pequena Agricultura, o MDA, a Secretaria com status de Ministério das Mulheres, extinta, e que as demais secretarias, ministérios, os demais montados com figuras que não representam a identidade com o serviço que estão ali a representar. O ministro da Saúde já vem no seu protocolo de intenções, junto com o governo federal, trazendo todo um desmonte do SUS. Em sendo implementado as intenções que estão lá no governo federal na área da saúde pública, logo, logo, nós sabemos, faço aqui um parêntese, das inúmeras dificuldades históricas que nós temos para implementar 100% o SUS. Agora, o que está lá é para acabar com o SUS. E aí nós olhamos quem é o comandante da área, o ministro, era dono de um dos principais planos de saúde privados em nível nacional, financiador, aliás, da campanha do Temer. Em todas as áreas nós vemos, então, uma proposta de precarização. A entrega do nosso principal patrimônio, que é o pré-sal, projeto do grande ministro das Relações Exteriores, o Serra, está lá na pauta a entrega do pré-sal para, novamente, as multinacionais. Aí, muitas pessoas dizem, poxa, eu não gosto muito de debater política. Eu acho que agora ficou muito claro, quando nós, eu, a Rosana, alguns outros companheiros vinham aqui, há alguns meses já falar da grave intenção deste golpe que veio agora, vem se desenvolvendo no Brasil, quando nós dizíamos, temos problemas importantes para debater, sim, no nosso município, mas alertávamos do que se desenhava pela frente e agora está se concretizando. A população está indo às ruas a cada dia, a cada ação deste governo golpista, seja tentando invisibilizar a nossa presidenta legitimamente eleita, lhe retirando a forma de se manter lá em Brasília, que ela legalmente tem direito, né? Todos nós aqui acompanhamos a imprensa, ora proibindo de usar o transporte, viagens, proibindo viagens para a presidenta. Ora, agora nesta última semana, boicotando a alimentação para a presidenta. Então, são atitudes de um governo fascista e de um governo que a população está vendo porque é que nós tanto alertávamos da preocupação neste governo assumir e dizíamos aqui que não era impeachment e sim um golpe. De uma presidenta que não tem nenhum crime, não está citada em nenhum processo, mas, aliás, está dito delações, ou não é nem delações, gravações que começaram a vazar agora, que estavam desde março em poder da Procuradoria-Geral da República, mas que dizem isso, o golpe foi para barrar efetivamente as investigações da Operação Lava Jato, que começou com uma intenção, mas que hoje começa a trazer à tona uma boa parte da podridão daqueles que estavam escondidos, né? Então, nós vimos que lá e aqui nós temos governos que estão fazendo da população brasileira e do Estado do Rio Grande do Sul instrumentos que não merecem políticas públicas. Eu acho que cada vez mais a população em nível nacional vem se levantando, como eu dizia, a cada ação destas, do governo Temer, de invadir as questões nacionais, a defesa do Estado Nacional, a defesa dos nossos direitos, seja com projetos de precarização das relações de trabalho ou outras tantas questões, a cada ação dessa, mais aliados nós vimos tendo, na, seja de artistas, de homens e mulheres, jovens, e eu quero destacar aqui com muito orgulho que as mulheres e a juventude estão na linha de frente dessas mobilizações. Em nível nacional, aliás, hoje, o movimento de mulheres ocupou, colegas, a frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres, colocando lá os motivos do golpe, e aquela única mulher que este governo montou no seu ministério montado, que nós estamos chamando de machistério, de homens brancos e muito ricos, a única mulher que aceitou o cargo já está prestes a, aliás, eu acho que antes de ser empossada ela deverá cair, porque quando deputada federal esteve envolvida em processos de desvios de recursos para uma ONG lá que ela favorecia, dito por jornais em nível nacional. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação nesse sentido e dizer que nós somos solidários aos trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Gaúcho para que nós nos juntemos a esta empreitada da greve organizada pelo CEPERS e que os jovens, quero novamente aqui cumprimentar a juventude na tua pessoa, Anderson Goy, estão sendo protagonistas. Eu chegava na frente da Escola Ruizão esses dias, sexta-feira passada, e via duas profs chegando para dar aula, que eu conheço elas muito bem, e os alunos lá segurando a defesa dos nossos interesses. E diziam eles, nós estamos aqui porque nós queremos os nossos professores serenos dando aula para nós, não preocupados se eles vão receber o seu salário no fim do mês ou não. Né? Nós, e aí uma professora dizia, ah, mas isso não é democrático, né? eu quero dar aula. E eu não pude me conter e disse para ela, vocês lamentavelmente não estão, alguns professores, nem tendo a capacidade de aproveitar esta consciência de parte dos alunos que está sendo maior do que alguns de vocês nesse momento, né? Para se juntar e pedir aquilo que vocês estão sendo prejudicados, né? Que é condições de trabalho, a gente sabe as condições das escolas. É bem verdade que não caiu do céu o sucateamento de algumas escolas, eles vêm de um bom tempo. Agora, num processo progressivo de recuperação das estruturas, né? E, de repente, este governo desmantela o pouco que ainda estava sólido. Então, nesse sentido, eu quero dizer que é coerente, é justo esse movimento que os professores em nível estadual estão organizando de paralisação. E nesta frente que nós criamos hoje, vamos sim encaminhar, tenho certeza, com o apoio de todos os vereadores, o pedido ao governo estadual da rejeição, na Assembleia Legislativa, a rejeição do PL 44. Nesta linha de raciocínio, quero aproveitar e convidar todos e todas para agora, sexta-feira, dia 10, está vindo para Ijuí a nossa deputada estadual, Manuela Dávila, que é relatora desse projeto. Ela estará aqui na Câmara às 14 horas fazendo uma fala e ouvindo, estando aqui para ouvir professores e alunos e comunidade escolar sobre o PL 44, enfim, todos os envolvidos. Eu queria também informar, para não dizer que não falei de flores, que hoje à tarde estive eu e o assessor do colega Andrei Cossetim acompanhando uma reunião na prefeitura de Juí, com o prefeito municipal, num minuto eu já encerro aqui, senhor presidente, com os ocupantes da área lá do Getúlio Vargas, que estiveram aqui na última segunda-feira. E eles já vinham entabulando algumas conversas, está se encaminhando, eu acho que o desfecho para aquela situação lá. Dia 16 agora tem audiência no Fórum aqui de Ijuí, por conta do pedido de desocupação da área por parte do prefeito municipal. E foi entabulado um pré-acordo que na quarta-feira, agora à noite, haverá reunião lá na sede do bairro com os moradores, todos os vereadores também aqui. O prefeito pediu para que eu convidasse quem tem interesse em participar. Vai ser feita uma reunião lá para que a proposta de que para urbanizar aquela área, finalmente, que já está desde 2000 comprada, mas que infelizmente ainda não havia sido feita a demarcação dos terrenos, o prefeito então propôs que os moradores de lá, os ocupantes, saíssem, receberiam um aluguel social ou material para fazerem alguma construção pelos meses que vai levar esta organização daquela área, como uma forma de mitigar o problema naquela região. Então, eu gostaria de dizer aqui que saí satisfeita da reunião e quero dizer que a preocupação dos moradores é, sim, que eles saiam de lá e depois se esqueçam do caso. Então, fui testemunha, junto com a assessoria do colega Andrei, de que a preocupação do prefeito não é essa, e a proposta que ele levará para a audiência é de que esses moradores que efetivamente precisam, são vulneráveis, né, e precisam de uma área, estejam sim contemplados para a moradia a partir da organização e urbanização daquela área. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Ocupando o espaço do pequeno expediente, também o grande expediente, está com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Senhores vereadores, vereadoras, presidente desta casa, secretária de saúde, senhora Márcia, professores, servidores públicos, senhoras, senhores que se encontram nessa noite, secretário Nelsinho, quero primeiramente esclarecer a minha ausência na sessão passada, meus caros colegas, pelo fato de que estive em Porto Alegre realizando exames de rotina e hoje protocolei o meu atestado, tá, em virtude disso que não pude me fazer presente na sessão de segunda passada. Mas quero registrar aqui que está tudo tranquilo, estamos, graças a Deus, fazendo 7 anos do nosso transplante e estamos preparados aí para as eleições vindouras que estão por chegar. E quero aqui, e não poderia deixar de registrar, que quando se trata do tema educação e saúde, este vereador nunca se furtou de dar apoio em todos os níveis, seja na seara municipal, estadual, sempre tem votado e apoiado o movimento nesta linha, até porque um país sem as duas bandeiras primordiais que são para mim saúde e educação, é um país que deixa a sua população refém, e muito refém. E esse país, quero dizer aos senhores professores, independentemente de partidos que passaram nesse estado, de governos que passaram nesse estado, sempre em época de campanha política, levantam essas duas bandeiras primordiais e efetivamente, na prática, fazem muito pouco para valorizar a classe, a categoria dos professores, para valorizar os servidores públicos como um todo, e não é. E não é de hoje que isso acontece. Na nossa chamada pátria educadora. Não é de hoje. E é todos os partidos. Todos. A educação e a saúde sempre são deixados de lado e são os principais temas que são levantados em época de campanha eleitoral. Mas eu venho aqui e quero dizer então aos professores e servidores que eu subscrevi esse documento encaminhado pelos colegas vereadores por entender que isso é um dever nosso, né, de dialogar com o Estado para rever então se é isso que está sendo projetado nesse chamado PL 44-2016. Vou falar com os deputados da nossa bancada, contatar pelo menos com eles para colocar a nossa posição enquanto vereador. Mas eu venho aqui, senhores vereadores, para tratar de alguns assuntos de interesse local que eu acho que são de extrema importância. Primeiramente, eu quero falar e deixar registrado aqui nos anais desta casa, como tenho feito em outras ocasiões, essa problemática que é o Parque da Pedreira. O Parque da Pedreira, a construção das unidades habitacionais do Parque da Pedreira, quero dizer aqui aos senhores e senhoras que me deixaram e têm me deixado triste, porque eu tenho me deslocado até lá, o Parque da Pedreira, e constatado em loco, no local, falando com moradores, que estão aguardando aquela unidade habitacional, aquela casa tão sonhada que foi prometida para eles há cerca de 3-4 anos. Rosane, quero que vocês, vereadores, se desloquem até lá e façam uma entrevista com pessoas que estão vivendo de aluguel social há 3 anos, que deixaram seus espaços onde moravam com a promessa de um sonho, de uma maravilha, de um outro mundo, estão lá aguardando esse tal de sonho se concretizar e nunca vem. Falei com um morador que está morando, está residindo com parente há 3 anos, que foi suspenso seu aluguel social. Enquanto isso, tesouras, para quem é da área da construção civil, tesouras de madeira, no tempo apodrecendo, dinheiro público, tirado dos impostos de nós cidadãos. Vamos lá. Que programa habitacional é esse que veio dinheiro do governo federal e gerido, melhor, fazendo a gestão daquela forma? Isso é fazer política de habitação? Abandonar as pessoas, e não é um nem dois, são inúmeras pessoas que estão lá, aguardando a prometida. Tem na Bíblia a terra prometida e aqui na Pedreira a casa prometida, com foguete, festa, mídia. Antes de sequer ter começado a base das casas. Está lá materiais de construção jogados ao léu. Dinheiro público. Quando é que vão terminar ou concluir ou entregar as unidades habitacionais para aqueles moradores aí no bairro Tomé de Sousa? Enquanto isso, não acabam, não concluem as residências aqui em cima e lá embaixo estão fazendo quadras de esportes de areia, cancha de bocha, e aqui em cima, nas residências, onde o ser humano deve ter prioridade, não conclui nunca. E daí tu lê no jornal, em dezembro do ano passado, eu estive lá em novembro, que em janeiro iam concluir. Nós já estamos em junho. E não chega a um veredito final, a uma conclusão. Que política habitacional é essa? Dinheiro do governo federal que veio. Aliás, abriram a boca nos 4 cantos o vice-prefeito, dizendo que Ijuí teve 200 milhões do governo federal. Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está os 200 milhões? Onde é que foi? Com 200 milhões dá para tornar essa cidade, eu já falei em outra ocasião, um brinco de cidade. Um brinco de cidade. Tem pessoas que não sabem mais a quem recorrer lá no Parque da Pedreira. Não sabem mais a quem recorrer. Já foram no Ministério Público, o Ministério Público empurra, dizendo que é no Ministério Público Federal de Santo Ângelo, e realmente é lá mesmo, porque é uma questão federal. Estão lá, aguardando um desiderato, um final, e tomara que seja um final feliz. Agora, dinheiro público despejado lá, apodrecendo, as tesouras que são para cobertura, tijolos quebrados, jogados ao canto. Vão lá ver, convido os colegas vereadores para ir loco lá para apreciar a situação. Verdadeiro desperdício de dinheiro público. Outro tema que me traz aqui na tribuna, meu caro presidente Chico Seifer e Rosana Tenroller, diz respeito a este canal da Avenida Pinheiro Machado, Jagmin, é o item 8 que você, caro colega, fez um requerimento. Quando será iniciada a obra de reconstrução do canal Avenida Pinheiro Machado? Quero dizer aqui que é importante a tal das redes sociais por causa que você registra e é um espaço democrático. Aliás, um dos mais democráticos que nós temos. Dia 31 de 1 de 2014, estive lá acompanhando o jornal Aragá, neste canal, na Avenida Pinheiro Machado. O vereador André já fez requerimento, eu já fiz 2 ou 3 requerimentos, o vereador Jagmin já fez 2 ou 3, sobre a situação de reforma, melhoria no canal aqui da Pinheiro Machado, onde pessoas caminham e transitam ali, por falta de espaços, fazem ali a sua atividade física caminhando. Daí foi ouvido lá uma cadeirante que atravessa aquele canal, foi ouvido outros cidadãos que passam por ali. E daí, o jornal Aragá, que está aqui, através do Luan, e naquela ocasião foi o Pedro que estava lá, disse assim em entrevista ao secretário municipal de desenvolvimento urbano, obras e trânsito, Esmodutran, responsável pela pasta Ubiratã e tal. Afirma que já há projeto para a reforma do canal da Avenida Pinheiro Machado. Isso lá em 2014, em janeiro. Estamos aguardando o retorno das férias do engenheiro da Esmodutran para fazer as reformas de revitalização. A proposta para esse ano é trabalhar na Avenida Pinheiro Machado, com as reformas e o embelezamento da Avenida Pinheiro Machado. Isso lá em janeiro de 2014. É mentira em cima de mentira. Passaram-se 2 anos e o canal da Pinheiro Machado está lá, com as alertas pintadas de amarelo, para que as pessoas não pisem ali, porque ali pode cair, etc. Está lá na mesma situação. A verdadeira inércia. Então, meu caro Jagminho, tomara que o Executivo tome essa atitude e até antes de outubro reforce, reforme, faça o que tem que ser feito no canal da Pinheiro Machado. Até para evitar, Jagminho, um acidente maior e uma responsabilização por parte do poder público e que nós vamos pagar, porque o poder público somos nós que pagamos impostos. É o chamado novela do canal da Pinheiro Machado. Já está virando novela esse canal. Mas também veio à tribuna, senhores caros vereadores, para falar da operação tapa-buraco. Aí na Avenida Brasil, inclusive postei vídeo e fotografias nas redes sociais e vídeo lá da situação da pedreira. E essa Avenida Brasil, e também foi feito aqui, dois meses atrás eu pedi, fiz requerimento, a semana passada, se eu não me engano, o vereador Andrei fez, e a gente pede, e é feito a operação tapa-buraco, mas ela dura até a primeira chuva. Por quê? Porque ela não é feita na técnica. Não é feita na técnica, não recorto, eu que sou leigo na área, qualquer leigo sabe que tem que fazer o recorte no asfalto. Fazer, Mutu, tu sabe melhor que eu isso. Os caras vão lá com uma pá, com aquela... A viatura da prefeitura, que é uma van, com piche dentro de uns 3 metros de pedra, larga a pá, nem desce da van e larga uma pasada, e os carros servem de rolo compressor para socar aquela pedra que vem. Essa é a técnica operação tapa-buraco da secretaria, a chamada Smodutran. É lamentável a precariedade, a falta de respeito com o dinheiro público. Mas eu venho aqui na tribuna também, para finalizar minha fala, meu caro Chico Saifa, amigo do deputado Cherine. Falar do chamado Funrebom. Chamado Funrebom. O que é o Funrebom? Funrebom é um valor que é arrecadado pelo município que vai destinado aos bombeiros para gastos com equipamentos, com, enfim, questões internas dos bombeiros. Então, foi editada a Lei 3.212, de 96, depois foi alterado pela Lei 5.754, de 2013, onde estabelece o seguinte, o artigo 1º, Funrebom, que é um dinheiro que é uma parte de valores que é arrecadado para os bombeiros, e nós votamos isso aqui, para aquisição de equipamentos, etc. Então, o que que acontece? A lei chamada, numerada, 3.212, de 7 de junho de 96, estabelece, cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul e institui taxas da outra providência. O artigo 1º diz o seguinte, fica criado o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo dos Bombeiros, sediado no município de Juiz, com a finalidade de prover recursos para reequipamento, aquisição de material permanente, aquisição de material educativo sobre prevenção de incêndios e acidentes, realização de cursos de qualificação profissional para o efetivo do 12º Comando Regional de Bombeiros, sede da 1ª Subseção de Combate ao Incêndio de Ijuí. Ijuí. Construção e conservação de instalações de organização do bombeiro militar com sede em Ijuí. Então é aqui para Ijuí. Esse dinheiro que é arrecadado é aqui para Ijuí. Os recursos financeiros de que trata o artigo anterior serão depositados no Banco do Estado, lalala. O Funrebom será administrado pelo Conselho Diretor, assim composto, prefeito municipal, presidente nato, oficial comandante do 12º Comando Regional do Bombeiros com sede em Juiz. O que que eu quero dizer para os senhores? Eu quero chamar e pedir explicações aqui pro oficial comandante e pro prefeito que veio aqui nas comissões explicar, porque eu não entendi isso. Eu não entendi essa questão que eu vou ler para vocês agora. Isso aqui pode até gerar improbidade. O dinheiro aqui de Juiz ir para Cruz Alta. O dinheiro aqui para equipar os bombeiros de Juiz e não lá em Cruz Alta. Aí eu fiz requerimento, pedido de informação a semana retrasada. E daí veio nos documentos o seguinte documento. Aquisição.
Vou lhe conceder a comunicação de liderança para concluir.
Um minuto.
Tá, então vou lhe dar mais um minuto.
Aquisição de 20 unidades de armários. 20 unidades de armários devem ser entregues na rua Presidente Vargas, 387 Centro, na cidade de Cruz Alta, e montados no local. Então, 20 unidades para Cruz Alta, Adame. 5 unidades de armários devem ser entregues na Venâncio Aires aqui em Juí. Então, com o dinheiro do Pum Rebon de Juí, nós estamos equipando os bombeiros lá, a escola, que querem criar uma escola em Cruz Alta, os bombeiros, lá em Cruz Alta, com dinheiro nosso daqui. Assina, com todo respeito ao Major, Major Fernando Marmite. Está aqui o documento. Dinheiro do Fundo Rebão de Juí indo para equipamentos em Cruz Alta. 20 armários lá e 5 aqui. Então eu quero dizer aos senhores que isso é preocupante, porque isso aqui é uma ilegalidade. E eu gostaria de ouvir e convidar na próxima sexta-feira, até para a gente não criar qualquer juízo diferenciado, para que seja convidado o major, para ele venha dar explicações sobre essa questão. Por que que aconteceu isso? Por que que esse dinheiro foi investido lá em armários em Cruz Alta e não aqui em Juiz? Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ocupando os dois espaços do pequeno e do grande expediente, está com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Já estou saindo, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que está aqui presente, imprensa, nossos servidores públicos de várias áreas que estão aqui, especialmente educação e saúde, nossa imprensa, secretária Márcia de Saúde que está aqui, secretário Nelsinho que estava aqui agora há pouco também. Uma saudação especial a vocês. Muito do que eu ia falar já foi dito pela colega Rosane Simon a respeito da situação, mas eu quero dizer que nós estamos há 30 dias da instalação do governo golpista no Brasil. Nós já vimos 3 ministros caírem por corrupção e esse governo, ele tomou o poder no país e um dos motes principais era o combate à corrupção. Criou mais de 14 mil cargos de confiança na calada da noite, dizendo que ia enxugar a máquina pública. Extinguiu o MDA, Secretaria de Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade Racial. Em um ano que nós vamos comemorar os 10 anos da Lei Maria da Penha, foi uma conquista duríssima das mulheres do país, duríssima, e que nós temos exemplo vivo da Maria da Penha, que inclusive tem um livro que diz o título Sobrevivi, Posso Contar, e é este engodo de presidente que coloca ainda, quer colocar uma secretária que inclusive é contra os direitos das mulheres estabelecidos por lei. E que, como foi dito pela Rosane, já antes de assumir, vai cair porque está sendo acusada de desvio de 4 milhões de reais. Então, assim, não dá, com todo respeito, não dá. Realmente queremos dizer que continuamos na luta. O povo está na rua, mesmo que a Globo não mostre. Aliás, não se vê pesquisa mais. Toda hora os institutos de pesquisa faziam pesquisa de aprovação de governo, de não sei o que. Agora não tem mais pesquisa, não precisa, né? Não precisa mostrar, só que a imprensa internacional está mostrando. Ontem em Paris teve manifestação, inclusive com a música do Chico Buarque, tocada por uma orquestra, uma grande manifestação contra o golpe. Os estudantes e as mulheres estão na rua. As mulheres fizeram manifestação hoje, lá onde era o Ministério de Política para as Mulheres, mostrando o descaso com as políticas para as mulheres. Que nós não queremos nenhum machista, nenhum homem pensando em política para as mulheres. Nós queremos nós dizer o que nós queremos. É por isso que nós brigamos. É por isso que está lá na Constituição, colegas da educação que estão aqui.
direito à educação pública e universal, de qualidade para todos, garantido na Constituição de 88. Aqui foi falado do PL 44, que é um absurdo e que nós temos que lutar contra, mas também tem o PL 190, que fala da escola sem partido. Voltamos à década de 70. Voltamos à década de 70, onde era proibido falar de direitos humanos, falar de direitos das pessoas, dos estudantes se manifestarem. Voltamos aos obscuros tempos, às trevas da ditadura militar da década de 70. E conquistamos lá em 98, em 88, na Constituição, o avanço da cidadania, o direito à livre manifestação, ao livre pensamento. E agora, querem vir empurrar a goela abaixo, já não chega que tiraram a palavra gênero, que nada mais era para discutir igualdade. Era para discutir igualdade, homens e mulheres, igualdade de direitos. E é como se fosse um satanás falar em gênero no nosso país. E agora está aí esse governo fazendo isso, né? Aliás, o governo do Estado aumentou impostos para quê? Se não tem dinheiro para pagar em dia o salário do funcionalismo. Diz que não tem dinheiro para dar aumento, né? O sucateamento. Aqui vou falar agora, nós temos uma comissão de segurança aqui. Toda a polícia e a brigada militar estão atuando com 40% do efetivo. Graças aos servidores públicos dessas áreas, que trabalham com afinco, nós temos baixos índices de violência aqui em Juiz. Só que a SUSEP, senhor presidente, está com zero recursos, manutenção precária. Isso não é informação tirada da minha cabeça. É informação de gente que trabalha dentro da penitenciária modulada e de outros, que é uma bomba relógio, nós sabemos. Aliás, esse dia se falava, inclusive, que faltava carne nos presídios. Então, tudo isso, senhor presidente, né? Tudo isso que foi dito aqui pelos estudantes, por todas as pessoas que falaram aqui, vereadora Helena, colega, que foi funcionária da 17ª Coordenadoria de Saúde, que está aposentada, né? Sabe bem o que significa a 17ª Coordenadoria de Saúde e o papel que cumpre nos municípios. Sabe bem. E os servidores que estão aqui sabem também que muitos servidores se aposentam e não há previsão de concurso público e não há previsão de chamada de novos servidores. E se a Coordenadoria de Saúde fechar mesmo, como está sendo dito, está sendo falado por aí, ou se aumentar o número de municípios, nós sabemos a precariedade do serviço. E nós sabemos que o apoio técnico aos gestores municipais, a capacitação, o acompanhamento aos hospitais, a questão da média e alta complexidade passa pela Coordenadoria Regional de Saúde, pelas coordenadorias. A Coordenadoria Regional de Educação também se ventila juntar, vereador Jagmin, Ijuí, a Coordenadoria de Ijuí, a Coordenadoria de Santa Rosa, a de Santo Ângelo, transformar numa só. Isso é qualidade do serviço público? Pergunto eu se isso vai trazer benefícios para a população. Quem? E aí eu queria dizer também, para quem está dizendo que os professores e servidores estão manipulando os estudantes, foi dito aqui por esse jovem que estava aqui, o movimento estudantil é um movimento autônomo. Autônomo. E hoje teve uma nota do Conselho Estadual da Criança e Adolescente apoiando o movimento dos estudantes, dizendo que eles têm direito a exercitar sua cidadania. E nós temos que dar todo apoio, colegas vereadores. Inclusive a escola, bem lembrada, Rosane, que a escola tem que dar a segurança necessária. E nós sabemos que, infelizmente, tem professores que são contra a greve, porque acham que está bom assim receber salário parcelado, não receber 13º, escola sucateada, sem recurso, porque tem alguma ligação com o partido do governador, que estão ameaçando os alunos.
ameaçando os estudantes. Aliás, Porto Alegre jogou a polícia em cima dos estudantes. Essa é a democracia que nós vivemos no país. Essa é a democracia. A democracia que tenta calar as vozes das mulheres, dos jovens, dos adolescentes. Mas não passarão, como diz, um chavão importante das pessoas que estão na rua. Não passarão, porque nós vamos denunciar, nós vamos apoiar os movimentos, estamos aqui para isso. Criamos essa comissão especial hoje, aprovada por todos os vereadores, acho que nenhum aqui é contra, todos estão conosco, para acompanhar, denunciar se houverem ameaças de fechamento e de redução do serviço público, que já está aí, e fortalecer as políticas públicas, apoiar e lutar, como nós estamos fazendo na Comissão de Segurança Pública, para que nossa comunidade possa ter acesso a um serviço de qualidade, que é o direito de quem paga impostos. Né? Então, eu queria dizer que os professores continuem firmes, fortes, nas suas reivindicações, a comunidade está junto, o nosso país, uma hora ou outra, sairá das trevas. A presidenta Dilma está lutando de cabeça erguida e nós temos certeza que a justiça e a verdade vão prevalecer no nosso país. Prevalecerão e nós não vamos deixar a homofobia, o machismo, as questões raciais contra as pessoas, que já temos muitos avanços no nosso país, passarem por cima da cidadania conquistada a duras penas pelas lutas dos trabalhadores. E eu quero, por último, dizer aqui que nós temos vários deputados que trouxeram emendas para o nosso município. Aliás, a senadora Ana Amélia, senador Paulo Paim, deputado Perondi, deputado Cherini, deputado Pompeu, Bongás, Marcon, Pimenta, não vou lembrar todos aqui, que trouxeram muitas emendas para o nosso município, para as áreas de pavimentação, saúde e tantas outras. Eu não lembro, posso ser que tomar informada de algum deputado do PSB ter mandado emenda para o nosso município. Talvez tenha até enviado, mas talvez tenha sido mal divulgado, não sei. Uma parte de 30 segundos. Covatti, Jerônimo. Olha, vários partidos, já falei do Pompeu aqui.
Só para refrescar a memória da vereadora. Deputado Beto Albuquerque mandou R$100 mil para o Hospital Bom Pastor.
Muito obrigado.
Isso que o PSB não é governo aqui em Juiz.
Muito obrigado.
Não é governo. Tá bem, vereadora?
Tá ótimo.
O deputado Stedley mandou R$150 mil para a biblioteca, uma emenda parlamentar, e o vice-prefeito do seu partido sequer reconheceu, disse que era a emenda que conseguiram lá com o PT em Brasília e foi emenda do deputado
Terminou
José Stedley.
Muito obrigada.
É isso, obrigado.
Obrigada. A pena que são mal divulgados, mas 100 mil para o hospital, diga-se de passagem, que a gente sabe bem que todos os deputados e senadores têm por obrigatoriedade destinar 30% das emendas para a área da saúde. Talvez não tenha faltado um lugar para mandar e ele mandou 100 mil para EGI, mas é bom, né? Isso é ótimo. Mas então, queria dizer também... Aqui não tem as informações frescas hoje, mas podemos também registrar aqui todos os projetos do Parque da Pedreira e que, diga-se de passagem, as pessoas que moravam lá na favela do Beco da Pedreira, que todo mundo conhecia, a não ser quem não morava em Rio, não caminhava nos bairros, nas casas de papelão, naquela favela com esgoto correndo, estão colocadas, como é que é, com o cetim sovaco da cobra, não existe mais. Está demorado o projeto? Tá. Ninguém está negando aqui que está demorado o projeto. Já tem moradias feitas, já tem moradias em andamento. Quero registrar que todos os projetos de habitação, praça de esportes, pavimentação, esgotamento sanitário, são licitados e executados separadamente. Não são num projeto só. E vão sim beneficiar aquela comunidade. Vão, aliás, deram um outro retrato para aquela região da cidade. É ou não é? Alguém tem coragem de negar isso? Que o nosso município foi atrás, correu atrás. Está atrasado sim o repasse. Espero que o governo golpista não tranque o restante que falta agora para podermos construir e consolidar o Parque da Pedreira como um projeto importante para Ijuí e que seja espelho para o nosso município, para a nossa região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Ocupando o espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador Andrei Cossetinho.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, servidores, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Quero aqui, não tenho procuração, ao contrário, sou um dos grandes opositores e críticos desse governo, dessa gestão que se encontra administrando nosso município, mas venho aqui para fazer até uma defesa ao prefeito municipal, porque lá, fim de 2013, início de 2014, preocupado justamente com o canal que, na minha concepção, estava cedendo, e as pessoas lá usam muito para caminhar, andar de bicicleta, crianças, brincar, fiz um pedido de informação, requerendo um laudo técnico do engenheiro que fosse assinado com a RT sobre as condições que o canal se apresentavam. E esse laudo chegou até essa casa, e onde diz que não tem perigo de desabamento. Então, logicamente que, por mais que ele aparentemente esteja cedendo ou baixou um pouco, não temos um perigo iminente de desabar quando alguém caminha. Agora, naquela mesma questão, naquele mesmo ano, no pedido também fiz a indicação de que fosse feito um embelezamento daquele local para que as pessoas pudessem caminhar lá também com segurança. Afinal, nós temos ruas que atravessam o canal, e transformando aquele local num caminhódromo, até numa pista de ciclismo, certamente as pessoas caminhariam até com mais segurança lá nos carros, e também no período da noite ter uma iluminação diferenciada. Foi feito por mim então essa indicação naquele momento, lá então, fim de 2013, e até agora nós não tivemos nenhum resultado. Esperamos que aquele canal, de fato, esse laudo seja real e não aconteça nenhum problema lá. Afinal, quem passa por lá se assusta pelo tamanho e pelos centímetros que o canal já cedeu para baixo. Mas venho à tribuna, senhor presidente, de fato, para falar sobre algo que é recorrente aqui nas nossas manifestações e principalmente nas indicações que são feitas por todos os vereadores, inclusive da base do governo, que são os tapa-buracos no município de Juí. Aqui, há duas, três semanas atrás, nós já viemos reclamando, principalmente do serviço que é feito pela Corsã, da terceirizada da Corsã, que é o tapa-buraco, onde está sucateando, retalhando já asfaltos antigos e principalmente esses asfaltos novos, que na minha concepção faltou um pouco de gestão aí do município, que deveria sim tratar juntamente com o DEMASE e com a Corsã fazer o encanamento antes de passar o novo asfalto, que muitos deles vieram através de emendas parlamentares, que foi muito bem aqui dito e citado pela minha colega vereadora Rosana Tenroller. E trago aqui algum, então, a gente já vem reclamando desses tapa-buracos que são feitos e as ruas são seguidamente indicadas aqui para tapa-buracos, e a deterioração que está acontecendo nos asfaltos do nosso município é algo gritante. Não tem praticamente uma rua que ou não tenha um remendo da Corsã ou o asfalto não está estragado, deteriorado, através, logicamente, do tempo que ele tem, afinal ele tem uma vida útil. Então, venho aqui à tribuna para pedir que necessário, além de ser feito um tapa-buraco com qualidade, o vereador Busnello traz muito bem a tribuna hoje, do modo como é feito esse tapa-buraco, que é um modo que tecnicamente não existe, afinal, tudo bem ser largado o asfalto no buraco. Isso pode ser feito assim, eu conversava com engenheiros e pode ser feito dessa forma. Mas antes disso, o buraco tem que ser limpo, porque logicamente que o asfalto novo não vai segurar, não vai fixar na base se a base não estiver limpa, livre de poeira e de pedras. Então, esse dinheiro, de fato, quando é feito desta forma, apenas largado esse material no buraco, não vai tapar, porque ele vai ficar solto, porque não é limpo. Mas eu trago aqui, então, uma indicação e uma cobrança também, porque nós temos uma usina de asfalto que foi comprado lá em 2008, 2007, no último governo do prefeito, ex-prefeito Valdir. Só para encerrar, senhor presidente, que essa usina de asfalto está parada. Eu gostaria de que o município pudesse entrar em contato, então, com a empresa que vendeu e tentar colocá-la em funcionamento. Afinal, foi um grande recurso público utilizado e essa usina de asfalto está parada e certamente ela seria a solução dos problemas aqui do município, se tratando de tapa-buracos e de manutenção das ruas que estão cada vez mais se deteriorando. Seria, senhor presidente, muito obrigado.
Só para título de informação, a FEPAM interditou a nossa, o espaço da usina de asfalto. Encerrado o pequeno e grande expediente, está com a palavra a comunicação de liderança do governo, o vereador Marcos Barrichello, do bancado do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, fica importante nós fazermos alguns comentários acerca de dois assuntos que já foram debatidos e tratados por colegas parlamentares. Primeiro, acerca do fundo de reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, o nosso FUNREBOM, dizer de que essa contribuição que é efetuada ao fundo, ela tem por premissa básica a aplicação desses recursos junto ao 12º CRB. E isso é fruto de uma contribuição de que todas as empresas, pessoas físicas que se estabelecem no município de Juí e que tem lá um laudo de avaliação através de um projeto de prevenção contra incêndio no nosso município. Dessa forma, este recolhimento vai a esse fundo e o fundo redistribui esses valores à corporação mediante uma prestação de contas que a corporação faz ao município de Juí. Períodos intercalados para a nova aplicação desses recursos são despachados favoravelmente ou aplicados junto à corporação mediante a prestação de contas de um certo período. Dizer que esse fundo é composto por um conselho, e esse conselho é composto por 7 entidades que fazem parte, não é só o comandante do Corpo de Bombeiros e não só o prefeito, sim 7 entidades que fazem parte do fundo e que efetivamente fazem a gestão em cima de uma programação que é encaminhada ao município de Juí através dessa prestação de contas e a liberação de novos recursos. Mas eu entendo que nós devemos, como obrigação que temos, enquanto legisladores e fiscalizadores da lei, de chamar o comandante do Corpo de Bombeiros para ver se essa situação ocorrida em ter sido repassado um recurso ao município vizinho de Cruz Alta esteja dentro de um processo de legalidade. E se assim estiver, bom, nós podemos tranquilamente, daí na próxima segunda, nos redimirmos daquilo que foi falado hoje e quem sabe até dizer, ó, não, está dentro do processo da legalidade. Então, nós vamos então, eu reitero, senhor presidente, que nós possamos, ao decorrer dessa semana, oficializar esse convite para sexta-feira, né, vereador Busnello, para que o comandante venha prestar os esclarecimentos acerca daquele pedido de informação de que vossa excelência fez referência. Concedo uma parte de vereador Busnello.
Veja bem, Barrichello, eu estranhei que um dinheiro que é para o FUNREBOM de Juiz foi para outro município.
Sim.
Então, o que eu sugeri, aqui ninguém está, até para não ver desconfiança, quero ver a explicação dele. Até porque a lei estabelece multas aí.
Com certeza.
Né? Então, eu quero ouvir dele, ou do prefeito, mas ele que é um dos gestores aí através do conselho. Que ele venha e faça as explicações na sexta-feira que vem.
Acho que é importante essa vinculação a esse convite que nós estaremos formalizando. Vamos ver se conseguimos para a próxima sexta nas comissões. Às vezes nós temos dois agendamentos já para sexta, mas o mais breve possível para que nós tenhamos, sim, uma informação mais concreta acerca do assunto. E por fim, senhor presidente, eu gostaria de falar de que eu acredito que isso é já unânime de todos os senhores parlamentares, e quando fizemos a proposição de criarmos a comissão especial para tratar dos assuntos com relação à 36ª e à 17ª de criação de uma comissão especial, quero reiterar que todos os senhores vereadores estão, obviamente, convidados a participar desse processo. Até porque o município de Ivia, que há pouco, nessas duas coordenadorias que temos hoje, pode perder força e vez. Então, a nossa intenção é trabalhar em cima desse projeto que não retire já direitos adquiridos ao município de Ivia através da 36ª e através da 17ª. O que nós queremos é que todos participem. E poderia também, de uma forma mais unânime, que todos os senhores vereadores pudessem participar. Não está aqui a vereadora Rosane, a vereadora Rosana, o vereador Barriquero, que são os proponentes. Nós podemos, inclusive, alterar a proposição de dizer que todos os senhores parlamentares foram propositores desse assunto. Até porque é de interesse de todos os senhores parlamentares de que nós tenhamos uma discussão e que efetivamente tenhamos uma resolução que seja de acordo com aquilo que nós vamos encaminhar ao governo do Estado com relação a essas duas coordenadorias. Então é nesse sentido que nós estaremos, então, formalizando, oficializando a criação dessa comissão especial na próxima sexta-feira, e que será composta por 5 vereadores, e que esses 5 vereadores terão a incumbência de começar a trabalhar as proposições com relação a esses assuntos que foram tratados. Mas isso não impede, é claro, de que todos os senhores e as senhoras vereadores possam participar desse processo de altíssima relevância e de interesse coletivo. Nós temos que, sim, dar uma solução à sociedade, até porque essas coordenadorias são de suma importância para a educação e a saúde em nosso município. Era isso, senhor presidente. Concedo uma parte, então, à vereadora Helena, para que nós possamos encerrar, então, o meu espaço de comunicação de liderança.
Até porque, colega, na última sexta-feira era para a coordenadora da 17ª vir até nós, né? Ela e a equipe dela, a Clarissa fez o esforço para... Então, nós tínhamos combinado na sala das comissões para vir a 17ª até nós. Então, daí depois, eu acho que seria elegante que a comissão fosse de todas as bancadas. Era isso, senhor presidente.
Não tem objeção nenhuma, eu acredito que as vereadoras Rosana e Rosane também não têm objeção com relação a isso. E com relação à PL 44, eu acho que é, sim, tema de muita discussão. Eu acho que nós temos que buscar subsídios, trazer o corpo técnico da 36ª, trazer todos aqueles que hoje querem fazer uma saúde e uma educação de qualidade para nós pudermos discutir, mas dar encaminhamentos. Não ficar único e exclusivamente no papel, darmos um encaminhamento que venha a contento de todos. Apenas para reiterar com relação à questão do Fundo Rebom, eu me esqueci, senhor presidente, e gostaria que ficasse registrado nos anais, de que o vereador Aldair já tem uma proposição de alteração em alguns artigos da lei que cria o Fundo Rebom em nosso município, e que será tema também de discussão ao decorrer dos próximos dias, e ele propriamente poderá defender essa alteração com relação à lei 3.212, lá de 2002, se não me falha a memória. Só isso, presidente.
Nada mais devendo tratar, está encerrada a sessão.